You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bom, a gente conversa agora com o Lucas Lima, que acabou de chegar na Austrália, em Perth. Ele fala com a gente de Perth. Ele que teve uma surpresa logo na chegada. Oi, Lucas, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? Ah, muito obrigada.
Lucas, você é de onde no Brasil?
Eu sou de Salvador, Bahia.
E quando é que você chegou em Perth?
Eu cheguei dia 27 de fevereiro de 2020, agora, vai fazer uma semana.
Você veio direto de Salvador?
Sim, eu fui de Salvador até São Paulo, São Paulo, Dubai, aí encontrei minha namorada, que ela é da Espanha, e aí a gente já estava 6 meses sem se ver, aí a gente veio para cá, para Perth direto.
E por que que vocês vieram para cá?
Então, a gente se conheceu na Gold Coast há 2 anos atrás, e aí eu tive que voltar, né, pro Brasil por problemas de saúde. Eu encontrei um tumor no fêmur, e aí eu me tratei lá, e a gente decidiu voltar para cá. E escolheu Perth porque é a maior cidade fora das major cities, né, que chamam Melbourne, Sydney e Brisbane. Tentando achar alguma coisa melhor na minha área de trabalho, sabe?
Qual que é a sua área de trabalho?
Eu sou engenheiro civil. Eu continuo estudando, mas estou buscando algo na área, sabe?
E quando você chegou aqui, Lucas, conta pra gente o que aconteceu logo na chegada. Você foi pro local onde você ia se hospedar e o que aconteceu?
É isso. A gente estava já um mês tentando achar casas, mas não conseguiu. Isso eu do Brasil, minha namorada de lá da Espanha. E aí a gente conseguiu achar uma pessoa pelo flatmates.com.au. É um site daqui de relacionamento para achar casas. E a gente encontrou uma pessoa que falou que poderia nos acolher. Durante um mês, a gente combinou com ela um preço, eu combinei com ela, e aí estava tudo certo para a nossa chegada, né? A gente ia chegar, ficar um dia no hotel, e depois no outro dia já ia ingressar na casa dela. A gente chegava na quinta, e aí na sexta ingressaria na casa dela. A gente chegou na quinta, tudo certo, cansado, fomos dormir, tranquilo. No outro dia começamos a abrir conta, resolver os problemas da Austrália para iniciar a nossa vida aqui. E ela falou, você poderia chegar às 4 da tarde, eu não vou poder te receber ao meio-dia. Aí eu falei, tranquilo, sem problema, a gente está resolvendo os problemas aqui na City e depois a gente vai para aí. Ela, não, tranquilo. Aí quando deu 4 horas, ela manda uma mensagem, a gente não chegou a ir até a casa dela, em verdade. Ela só mandou uma mensagem perguntando, teve algum problema com você no controle da Austrália, de Perth? Aí eu falei, não teve problema nenhum, a gente passou tranquilamente. Ela, por causa que eu tô com receio do coronavírus e tal, eu tenho uma imunidade fraca, dizendo... Aí logo depois ela mandou uma mensagem dizendo que se sentia mal, mas não poderia receber a gente. Sendo que desde o início ela já sabia que a gente viria do Brasil e da Espanha, né? E até ela disse que Brasil e Espanha entraram na lista do coronavírus, de países infectados pelo coronavírus. A gente ficou surpreso assim, né? Só que eu já estava pressentindo alguma coisa ruim em relação a isso. Eu não queria ir para a casa dela, não sei porquê, era uma intuição, digamos. E aí eu falei com minha namorada, eu nem respondi ela. Quando ela mandou a mensagem dizendo que não poderia receber a gente porque a gente veio do Brasil e da Espanha e poderia estar com coronavírus, eu nem respondi mais. Eu simplesmente ignorei e comecei a postei no Brasileiros em Perth. E aí comecei a postar, a procurar. E a reação foi a melhor possível. A reação das pessoas, a comunidade brasileira, assim como na Gold Coast aqui em Perth, foi excelente. As pessoas são bem unidas aqui. Começaram a me oferecer casas, quartos para ficar...
Você tinha combinado de ir para a casa dela às 4 da tarde. Ela mandou as mensagens antes.
Exato. Não, mas 4 da tarde ela mandou a mensagem. Quase perto de 4 da tarde ela mandou, falando que não poderia receber a gente. Sendo que a gente já estava quase se arrumando para ir para lá, entendeu?
Com mala e tudo.
Exato. Pegar as malas que estavam no hotel, já no saguão, para ir para lá. 4 dias antes de chegar, eu já tinha falado que eu era do Brasil, que ela era da Espanha, e que a gente ia chegar, a gente ia se encontrar em Dubai e ia para Perth direto. E até esse momento, só um dado, até esse momento, o Brasil só tinha um caso confirmado de 200 milhões de pessoas, só tinha um caso confirmado em São Paulo, e na Espanha só tinha 14 até o dia.
É, que faz uma semana. E ela falou isso nas mensagens, de que como haviam casos no Brasil e na Espanha do coronavírus, ela sentia muito, mas não podia recebê-los.
Exatamente. E é curioso porque eu mandei uma mensagem para ela falando que ela deveria ser mais responsável depois, né, que tudo passou, que eu resolvi responder ela. Eu falei que ela deveria ser mais responsável e melhor informada, né? Porque o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, só tem um infectado. E a Espanha, que tem 47 milhões de pessoas, só tem 14 infectados. A Austrália tem 25 milhões de pessoas aqui e tem 25 infectados. Agora já 40, né?
46
infectados.
Aí. Hoje, é. E ela respondeu essa última mensagem, não?
Não respondeu. Mas sabe o que é mais curioso, Luciana? Que ontem eu estava conversando com meu amigo, ele veio de Salvador também, ele veio com sua esposa. Ele disse que, ah, não, achei um local para ficar. Achei um local para ficar, é perto de Glendalough, é bom que é perto do transporte, dá para ir para a escola. Eu falei, massa, e como é essa pessoa, você está confiante em mudar para a casa dela? É a mesma pessoa que fez aquilo comigo, você acredita? E ela tá cobrando $50 mais barato para ele.
Ele conseguiu mudar para lá?
Não, eu falei para ele,
você
cuidado.
Contou toda a história, é.
Se você quiser ir, você vai, a escolha é sua, mas cuidado, porque passou isso comigo. Aí ele falou, não, sabendo disso, eu nem vou mais falar com ela.
Você, então, tem certeza que ela mandou a mensagem, ela fez a conexão Brasil-Espanha-coronavírus?
Sim, sim. Porque não tem outra explicação, né? Ela, do nada, ela mandou essa mensagem assim. Agora ela está aceitando outras pessoas de novo, inclusive abaixou o preço do rent dela. Então, não entendo, assim, sabe, a lógica que ela funciona, que ela pensa. Inclusive, a gente tinha conversado com ela antes, 4 dias antes. Ela demorou muito antes de eu fechar com ela. Eu meio que insisti o contato com ela, porque eu via que eu não conseguia casa. Então, eu insisti o contato com ela, porque ela não me respondia. Se a pessoa quer fechar, ela vai conversar com você no mesmo dia, ou no momento que ela possa, e fechar. Não ficar enrolando, sabe?
Vocês agora estão hospedados aonde?
Nós estamos na casa de Thaís, foi uma brasileira super amável que recebeu a gente tranquilamente. Ela deu todo o conforto, toda tranquilidade pra gente ficar aqui, sabe? Inclusive, a gente não pagou bonde, a gente não precisa dar notes pra sair, sabe? E, assim, eu... Particularmente, a gente já tinha meio que calejado, como a gente diz no Brasil, né? Porque já aconteceu outras situações na Gold Coast também e tal. Não como essa. Mas já é normal, às vezes, a pessoa cancelar em cima da hora e tal. Normal, eu digo, não é o correto, né? Mas acontece. Só que quando você está chegando do país, a primeira impressão e aquela voltando do país, né? No caso, para outra cidade, começar do zero e começar dessa forma, sendo que a gente já tinha preparado um mês para ficar com ela. Aí é bem complicado mesmo, virou uma loucura, mas é isso mesmo. Graças a Deus tem pessoas maravilhosas como Thaís e Rodrigo. E aí a gente veio, acomodou, ele pegou, botou um colchão aqui, porque não tinha colchão no quarto. São anjos assim que salvaram a gente aqui e continuam salvando.
E hoje então você tá procurando emprego na tua área, vai continuar em Perth. Esse episódio não mudou os seus planos a longo prazo?
Não mudou, pelo contrário, eu sei que coisas melhores estão por vir, inclusive esse fato ocorreu, mas não abalou em nada a minha percepção de Perth, que eu estou achando uma cidade maravilhosa. Eu acho que era exatamente o que eu estava procurando, é uma cidade que é maior do que a Gold Coast, que oferta bons empregos e as pessoas conseguem ter uma estabilidade boa aqui, sabe?
Sim, eu ia, até para a gente terminar essa entrevista, eu ia te perguntar isso. Qual que é a sua dica, assim, o que as pessoas devem fazer para checar, para sentir que estão pisando em terreno firme, né?
Sim, sim. Assim, como eu falei, a gente nunca pode prever, né? eu não jamais saberia que eu já usei o Flatmate 1000 vezes lá na Gold Coast e deu várias vezes certo. Então, a gente nunca tem como prever. Mas eu acho que o que a gente pode fazer antes de vir é se informar bastante, sabe? Entrar nos grupos da cidade. Eu estou em 2 grupos da cidade. Eu conheci Thaí já antes. Então, eu acho que o fato dela ter entregado a chave da casa dela é porque a gente já tinha conversado algumas coisas antes, sabe? E já tinha tirado várias dúvidas, porque o pessoal é muito solícito. Então, se você conversa nos grupos, as pessoas vão tentar te ajudar, vão te dar informações. Então, acho que se informar bastante é o caminho, sabe? Porque mesmo você não prevendo uma situação como essa, que eu e minha namorada nós não prevemos, no momento que precisamos, a comunidade brasileira estava ali para nos ajudar e foi tudo o que precisávamos, foi do jeito que tinha que ser.
E só para explicar, os grupos são os grupos no Facebook, são o Brasileiros em Perth?
Exato, Brasileiros em Perth tem um de 19 mil membros e Brasileiros em Perth oficial, que tem 12 mil, então você troca várias informações ali. Tem grupos de WhatsApp também, se você procurar na lupa do Brasileiros em Perth, bota lá grupo de WhatsApp, aí aparece vários links para você entrar nos grupos de WhatsApp, que tem uma comunicação mais rápida, eu diria.
We're going to talk now to the host of the apartment that the student Lucas Lima and his girlfriend were supposed to rent a week ago. The interviewee decided not to provide her name, but we'll just do a short interview so we can have her side of the story. Hi, thanks for talking to us. I just would like to know what happened last week when Lucas, who was in contact with you, who said that he was in contact with you for a month or so, he couldn't stay at your place last minute. There was a last minute change. Can you explain?
Yeah, I guess the timeline of events isn't great. I hadn't been following the coronavirus sort of news updates or anything. I knew there was a new virus in China, you know, I'd heard from other people. On the afternoon that Lucas and Jenny were going to move in, I was actually really looking forward to it. I cleaned up their room and put plants in there for them and stuff. And then my partner got home and I was saying how, you know, my new housemates were moving in. He just asked, you know, oh, cool, who are they, you know, where they're from? And I said, oh, they're just flown in from Brazil and Spain, and that they've been living in Australia previously. And that's all the information I had about them and their sort of movements. But my partner raised just an alarm. He sort of said, oh, you know, hasn't there been some cases of coronavirus in Brazil? And I suddenly thought, I should probably have a look because I didn't really know anything about it. I started to have a look on the internet. I can provide you with the articles, the two main articles that I read. I also contacted my mum and dad at the time because I just didn't know what to do. And they're both educated people. They're sort of ABC News people only. They're not... I suppose they're realistic when it comes to, you know, things like this in the world and what is worth worrying about and what isn't worth worrying about. And they, as I was reading some of the information about cases and stuff, it was all a bit overwhelming. I didn't really know where to look and what to read. But in the end, Mum and Dad called me and they said that with my health that it probably wasn't worth the risk, and that I, just in case, you know, simply because there's so many unknowns still about the transference or the speed of the virus, or I admit I was ignorant on several points as far as, I suppose, viruses and the containment and, you know, days in which it could be incubated and people having asymptomatic. I made that decision that was really distressing for me at the time, having to suddenly tell people that they couldn't come. And knowing that, yeah, that they would have to find last-minute accommodation somewhere else. Yeah, it wasn't done in any malice. It's just simply that I have a compromised immune system as it is, so I made the choice to put my health, I guess, just first.
You are visibly distressed, of course, about everything.
Yeah.
Is this a feeling that you are having, not about because of this episode, but about listening and watching the news every day and all the news that are
received? I don't really watch the news or listen to it every day because I find it a bit bombarding. I was really very ignorant of even the coronavirus had spread outside of China. I wasn't actually aware of that on the day. Otherwise, I would have asked Lucas more questions in the lead up to him moving in if I'd been more aware, and I wasn't, and that's completely my own fault.
If you could say something to Lucas, what would you say?
I don't really know what there is I can say. It's probably one of the hardest decisions I've had to make in a long time, knowing that it directly affected people in that moment, and sort of just having to be selfish about it. Yeah, and that I'm really sorry that I wasn't more informed about the situation, and don't really know.
Now that you are more informed and your flat is still available on the website, how will you do from now on? Because people will continue be interested in staying with you. Are you going to change, make more questions? They are mainly foreigners that are coming to Australia from all sorts of countries, not necessarily Spain or Brazil.
Yeah, no, it's all countries, really. I suppose the only information I have to go by is, what I read on. I try to stick to ABC and SBS news sort of outlets because they don't seem to get in on the hype as much.
Mm-hmm.
Some news stations. I will have to stipulate that if someone has flown in recently from a country that is having substantial cases continue to be found, that there is at least a 2 to 3 week buffer zone between when they've flown in and when they were to move into my place, perhaps. And that's just simply going on an average incubation period for any type of virus or flu. That's the only thing I can go by, really. No one can really say.
Thank you for accepting to do this interview. You are visibly, as I mentioned, distressed. I want to thank you for talking to us today.
No worries. Thank you.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.